Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 14. No fim da quinta quadrilha, Lucrécia sentou-se junto de Honorina e esperou ansiosa pelo momento de sua vingançazinha de moças. Quando a orquestra deu o sinal desejado, ela lhe perguntou: com quem dança essa quadrilha, minha senhora? Jure-lhe que me não lembro. Eu não conheço aqui ninguém. Pediram-me contradanças. Disse que sim, e espero que me venham buscar. Oh! Quisesse o céu que ficasse sentada, Honorina, eu não danço agora, e passearíamos sós. Raquel, eu também o desejo, mas tenho medo de o desejar em vão. Preferes tu passear comigo a dançar a sexta quadrilha?
Sim.
Pois vem cá, vamos para a toilette e desceremos para passear, quando a quadrilha tiver começado. E o cavalheiro com quem me compromete dançar? Virá buscar-te, não te encontrando procurará outra senhora. Porém, Raquel, deve-se fazer tal?
Ora!
Quando eu digo que tu és simples demais, Orina. Escuta, nós só todos temos pouca vontade de dançar, ou não queremos fazer com algum valheiro, com quem a civilidade nos brigou a comprometer-nos. Apelamos sempre para a toilette, não pode haver melhor desculpa. Estive consertando o cabelo. Fui pregar um colchete que se rebentou. Etcetera, 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 são coisas que se dizem e que devem contentar. Porém, Raquel, deve-se fazer tal. Deve-se, Honorina, é mesmo uma compensação. Porque muitas vezes os nossos cavalheiros nos deixam ficar sentadas, entretidos e colados na mesa do écarté. Ah, ora, é muito mais natural e muito menos repreensível que uma moça se esqueça de um cavalheiro, presa defronte do tocador, do que um cavalheiro se esqueça-se de uma senhora por um baralho de cartas. Por consequência, anda, vamos. Venha esquecer-te.
Eu não sei.
Mas para que há de deixar de dançar? Perguntou Lucrécia afeusamente. Para passear comigo, minha senhora, respondeu Raquel, levando Honorina pela mão e quase à força. A viúva ficou exasperada com tão imprevisto contratempo, com frieza acompanhou Otávio, que a veio receber, e dançou sem prazer algum. No entanto, Raquel apenas sentiu que o quadrilha tinha começado, tomou o braço de Honorina e disse sorrindo-se: agora que já te esqueceste e que já consertaste o teu cabelo, desçamos para passear. E as duas moças disseram e, dirigindo-se ao terrado, foram atravessando a sala do jogo. Quanta gente! O disse Honorina, todo esse mundo, Raquel, diverte-se jogando? O que tem isso? É que deve-se ser um jogo bem interessante.
Sim!
É o écarté e jogo um bocadinho menos complicado do que o diabrete. Ora, como queres que te diga, Honorina, então aquela gente toda empenha-se por ganhar ou perder dinheiro da uma maneira a mais desenxabida do mundo. Nesse momento, e quase ao mesmo tempo, Honorina e Raquel entravam no terrado e Tomásia saía dele. Tomásia tinha sofrido uma contrariedade no meio de sua glória dessa noite. O cavalheiro, que lhe havia pepido a sexta quadrilha, tinha deixado ficar sentada, e Tomásia, quando não dançava, ou brigava com Venâncio ou arquejava. Há um costume velho nos saraus. Ali se contontam certos moços que querem dançar sempre e a todo custo, se encontram todas as moças engajadas, atiram-se para dois lados das sociedades, os quais eles consideram talvez como dois esquadrões de reserva. São as crianças e as senhoras idosas. Aí vão eles encher o número das quadrilhas que lhes faltam, porém. Se no correr do sarau aparece alguma jovem que os queira ouvir, os meus senhores não têm dúvida nenhuma de deixar e esperando inumente tanto a velha como a criança, que a vão buscar para a quadrilha. A Tomásia tinha sucedido, pouco mais ou menos, isso mesmo. Seu prometido cavalheiro tinha deparado com uma jovem tepilhadosa, e para logo esqueceu-se completamente de Tomásia, apesar mesmo de ser dona da casa. Era por isso que Tomásia se achava em horas de tempestade, ardendo em desejos de encontrar em quem despejar seus furores. Sua boa fortuna lhe mostrou o pobre Venâncio, que se dirigia para o interior da casa. Aonde vais, Venão?
Tomásia, vou ver como vai isto cá por dentro. E que tem o senhor com o que vai pelo interior da casa?
Não sabe que isso pertence ao cuidado das senhoras.
Está bem, Tomásia, não te afliges.
Estás tão colérica.
Colérica?
E como não estar se sinto a todos os momentos que me acho casada com um tolo, um água morna, que para nada serve?
Senhora, nem mesmo agora me deixa descansar.
Vamos, varra-la, ou mesmo será melhor que fique cá dentro, para me não envergonhar.
Então, Tomásia, disse pacificamente Venâncio, Queres que vá ou que fique? Quero que me não exasperes, bradou a mulher. Dá-me o braço e conduze-me à sala. O pobre homem chegou-se para ela, e torcendo-se com a dor dos beelições que recebia, a foi acompanhando com os lábios enfeitados pelo riso mais mal fingido do mundo. No entanto, Honorina e Raquel se haviam assentado juntas em um dos bancos do terrado e conversavam alegremente, quando entrou um jovem que poderia ter pouco mais ou menos 22 anos, e que se foi sentar defronte delas triste e pensativo. As duas moças, com uma rápida vista de olhos, fizeram um completo exame do recém-chegado. Era moço, magro e de estatura ordinária, tinha belos cabelos loiros, que lhe caíam em anéis em derredor da cabeça. Estava pálido e triste, o que não deixava de dar alguma graça a seu rosto simpático, e talvez bonito para rosto de homem. Vinha vestido todo de preto e de gravata branca, e prendendo a fina camisa um rico alfinete de esmeralda, sava, enfim, botins envernizados. A figura graciosa e modesta desse jovem tocou notavelmente as duas moças, como ele se conservasse silencioso e com os olhos fitos no chão. Elas começaram a falar em voz baixa.
Que é?
Perguntou Honorina. Eu não sei, respondeu Raquel, não me lembro de ter visto este moço. Está vestido sem exageração e com elegância. Traz ao peito um alfinete de esmeralda. A cor verde quer dizer esperança, então é porque ele tem alguma esperança no coração. Olhe, não é feio. Está melancólico e pensativo. Em que pensará ele? Meu Deus, eu não posso adivinhá-lo. Pergunta, Kiel. Tu julgas-me doida. Mas tinha vontade de saber em que ele pensa. Que tu és muito curiosa, Raquel. Mas não, Honorina, é muito mau costume vir um moço sentar-se melancólico e cabisbaixo defronte de duas moças. E pensando em quê? Ele suspirou. Raquel, saiamos daqui. Por quê? Pelo contrário, demoremo-nos. Olha, suspirou outra vez.
Quota!
Honorina pergunta dali se está doente. Eu. Deus me livre. Pois então pergunto-lhe a Raquel. O senhor está incomodado? Perguntou a moça em voz alta. O mancebo pareceu estremecer, ouvindo a voz de Raquel. Levantou a cabeça e fitou nas duas moças dois olhos cheios de fogo. Perdão, minhas senhoras, disse ele com voz comovida. Perdão, se tenho cometido alguma falta. Eu não sei de mim mesmo. Está doente? Perguntou outra vez Raquel. Cala-te, extravagante, disse Honorina ao ouvido da amiga. Oh, muito doente, respondeu o moço animando-se, muito doente na verdade. Na minha cabeça se está um fogo que me devora, no meu coração se cria. Se agita um sentimento que eu nunca experimentei até há bem poucos dias, mas que hoje é já suficientemente forte para fazer-me desgraçado. Ora, aí está o que tu irias ouvir, já sabe que ele pensava. Murmurou Honorina ao ouvido de Raquel. Pera, tola, dei ouvir a relação da moléstia do moço, disse Raquel, e voltando-se para o mancebo, continuou. E, portanto, vê ao sarau para distrair-se. Tentei passado melhor. Cheguei agora mesmo, minha senhora. Ah, pensei que tinha estado cá desde o começo. Eu não sabia desse sarau. Não fui convidado, não conheço aqui nem ninguém. Então, passei, ouvi tocar, entrei. Ninguém me perguntou quem eu era. Cheguei até aqui. A primeira pessoa que me falou foi Vossa Excelência, mas... Quase uma imprudência podiam tê-lo tratado mal. Pois se eu digo que estou louco... Que padeço e não sei o que tenho, ó. Não, eu sei bem o que padeço. Portanto, eu amo. As moças não disseram palavra. É uma nova imprudência que prático. Estar ocupando a atenção das senhoras com a relação dos meus sofrimentos... Mas eu preciso falar para consolar.
Meu, hein?
Como ninguém amou ainda. Amo uma virgem bela, inocente e pudibunda. E ela não sabe o que eu sofro. Ignora a paixão que por ela nutro. Ignora que vou morrendo pouco a pouco.
Sim.
Com o meu segredo escondido no fundo de minha alma. Devo fazê-la corar diante de mim, perguntando-lhe se também me ama. Ou se me paga com ingratidão. Como terá sempre de chegar a esse extremo? Disse Raquel. Bah, Honorina, eu penso como a senhora, continua o mancebo. Fazê-la corar à minha vista, não seria demais para ela. Tenho estudar meio. Vossa Excelência me tem tratado tão agradavelmente que não hesito em confessar-lhes tudo. Não, Raquel, vamos para dentro. Não deixe o senhor acabar. Minhas senhoras, o meu projeto é filho de um sonho. É, pois, um sonho que eu quero realizar. Eu sonhei que me havia encontrado com a jovem, que me faz enlouquecer de amor. Não querendo implorar ali a sua gratidão, mas desejando merecê-la, fingi uma paixão. Contei uma história e disse que, para saber se era ou não amado, em uma manhã mulher ou amava acharia a janela de seu gabinete uma sempre viva. Se ela fosse grata, guardaria a flor, se me desprezasse, deixá-la ia cair para o lado de fora. É um bonito sonho, disse Raquel, que continua ainda minha senhora. No dia seguinte, a jovem senhora que eu amava e a quem havia contado a minha história, quando acordou achou em cima da janela de seu gabinete uma sempre viva, lembrou-se de mim, lembrou-se do homem que a adorava. E o que fez? Perguntou Raquel. Despertei nesse momento, minha senhora. Ficou, pois, o meu sonho incompleto, mas eu quero aproveitar-me dele. Realizá-lo. Para ver no que acaba, Raquel. Viver como chega tanta gente. Tu és louca, Raquel. Sim, disse o moço, é a multidão que chega. A multidão que me pesa. Devo sair, minhas senhoras, agradeço a obsequiosa atenção com que eu fui ouvido. O sofrimento a merecia. O moço, como para não ser conhecido, escondeu parte do rosto com o lenço e desapareceu no meio da multidão, ou Norina e Raquel não o viram mais durante o resto do sarau. Aquele mancebo, cujo nome as duas moças ignoravam, mas que tinha uma figura nobre e simpática, e uma voz tão doce como comovida, deixou no espírito de ambas uma sensação serena e agradável. O sarau terminou às 2 horas da manhã.